Olá, ouvintes do Liber Twins, estamos começando mais um 7-1, nosso podcast aqui com o Lucian, o Tailan, que é quem está falando, o Michel e o Donato.
É agora que o bicho vai pegar!
O governo incapaz de realizar os ajustes e as reformas necessárias para cobrir o rombo e resolver a crise econômica anunciou um novo número. 159 bilhões é a meta de déficit primário para 2017 e 2018. E falando em números, a nova reforma política que está em voga no Congresso Nacional propõe um fundo partidário de 3 bilhões e 600 milhões para a próxima eleição, podendo chegar em 6 bilhões. É muito zero para pouco caixa. E esse dinheiro todo não cresce em árvore. Os bilhões que o governo anuncia dia a dia são frutos do que a sociedade produz e novos impostos não são descartados. Mas mudando um pouco de gancho, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do deputado Jair Bolsonaro por ofensas contra a deputada Maria do Rosário. O episódio todo mundo já conhece. Bolsonaro era entrevistado sobre a redução da maioridade penal e a próxima entrevistada entrou exaltada chamando-o de estuprador. Qual foi a resposta do deputado?
Jamais estuprar você porque não merece.
Pois é, em 2014 o caso voltou à tona porque Bolsonaro repetiu a mesma frase em plenário e Maria do Rosário processou, o que já era de se esperar. O processo anda aos trancos e barrancos e o pré-candidato à presidência da República tem uma pequena pedra no sapato. Que fim levará essa novela mexicana? Vamos em frente porque o tempo ruge e a Sapucaí é grande. O assunto crucial deste episódio é a ditadura da Venezuela. O pequeno país da América Latina, onde novamente vemos o socialismo funcionar. Sim, engana-se quem diz que o socialismo não funciona. O regime ditatorial de Nicolás Maduro é mesmo um exemplo na história do mundo do sucesso dessa ideologia. O resultado? Mortos, presos políticos, censura, fome, pobreza. O Estado gigante, a ideologia fracassada, o povo desarmado e os companheiros do Foro de São Paulo são os ingredientes perfeitos para o desastre econômico que muitos, durante muito tempo, alertavam. Os venezuelanos fizeram a escolha errada, acreditaram na benevolência da esquerda e hoje lutam pela liberdade. Uma batalha que parece perdida.
Brasil!
Quem pode começar? Primeiro as damas, por favor.
Michel, pode ficar à vontade.
Cara, eu tô com o microfone aqui na mão, aqui, bicho. Chimarrão aqui, então assim, tô impossibilitado de falar quase, né? Aí, né, com o bate-papo, né? Eu acredito que a Venezuela, né, resultado aí de anos de propaganda enganosa, né, dos populistas aí, né, com muito regado a muito dinheiro, né, e isso acaba se tornando um trampolim aí, né, para conquistar o poder. Porque as pessoas, realmente, além de elas serem enganadas pela propaganda, o dinheiro também contribui bastante para isso, né? A pessoa, ela começa a, como diz, a acreditar nessa... Mas como o dinheiro cai no bolso, né? Eu estava me deixando ir porque ela acha que aquilo, por enquanto, está funcionando. Momento que o dinheiro acaba, né? Ela cai na real. Ou não, né? Ou querer mais, né? Ou as pessoas querem continuar sendo enganadas o resto da vida, né? Então, aquilo que você falou lá no início, né? A população acreditou, né? Num discurso, mas baseado justamente em algo em troca, né? Elas queriam algo em troca, né? Achando que aquilo era uma coisa sustentável para o resto da vida delas, né? E agora estão sofrendo a consequência disso tudo. Então, acho que aí dá para dar eu dei uma resumida aí, mais ou menos, no meu pensamento aí, né? Mas fica à vontade aí, gurizada.
Pode falar, Donato.
O gurizada, eu fiquei lisonjeado, cara, pelo gurizada. Tô bem longe.
Ah, são mais inéditos que o turma, né? Só manda a idade dos gêmeos ali, não chega na minha idade.
Mera desavia. Vamos lá. Boa noite a todos, ou bom dia, depende do horário que a gente vai estar ouvindo isso aqui. Bem, questão da Venezuela, eu acho que é bem interessante, porque tem-se aquele papo de segregar comunismo e socialismo, e a gente conhece bem essa história do fabianismo, né? A gente fica sempre tenta passar, dá um tapa e faz um carinho para parecer que o comunismo é legal, acaba virando socialismo, né? Mas no fundo, o resultado sempre é o mesmo. Sempre colapsa a economia e resulta num governo tirano que acaba perseguindo, torturando, matando seus próprios populares, né? Então, eu acho o exemplo da Venezuela excelente, porque até meses atrás, eu diria que nem um ano atrás, eu digo meses mesmo, a gente via matéria na BBC, no site da BBC Brasil, falando que não é nada disso, que na Venezuela estão exagerando, né? Até o momento que ficou insustentável a mentira, né? Então, é bem interessante que isso aconteça. Infelizmente, pessoas, eu acredito que, assim como a gente, vão sofrer as consequências, já sofreram, vão sofrer ainda muito mais, com certeza, da pior forma possível. Lamento profundamente, mas é aquele lance, né, pessoal? Se você não se armar, o lobo vai atacar, entendeu? Então, a Venezuela passou... É interessante também porque ela passou por um processo de desarmamento. Não diria nem similar ao brasileiro. Eu diria melhor que o brasileiro e patrocinado pelo Brasil e patrocinado também por ONGs como o Viva Rio, né? ONG patrocinada aí pelo George Soros. E teve lá, inclusive, fazendo puxa-saquismo do Hugo Chávez na época, né? Há pouco tempo atrás ainda tinha o texto do site deles elogiando a iniciativa venezuelana. E agora, pelo menos, eles tiveram vergonha de tirar o texto do ar, né? Não é muito bom caráter, pelo menos tem vergonha na cara. De qualquer forma, lá no YouTube está o vídeo, né? Só procurar lá, Viva Rio, Hugo Chávez, está lá o vídeo no YouTube com o puxa-saco lá, mó do Viva Rio, babando ovo lá do Hugo Chávez, né? É interessante, inclusive, eu falar isso aqui para vocês. E é interessante o seguinte, um agente dessa ONG, eu não tenho certeza agora se é do Viva Rio, porque eu nunca lembro, cara, depois eu procuro. Se não é Viva Rio, é só da Paz, né? Mas eu tenho quase certeza que é Viva Rio, porque a Viva Rio é mais velha do que o Sou da Paz. E ele, cara, eu estudei com o filho dele. E ele é eu não vou falar aqui qual era a profissão dele, mas ele é ex alguma coisa oficial, sabe? E foi muito engraçado, porque para você ver como é que esse pessoal é doente, e fazendo um paralelo aqui com o que está acontecendo na Venezuela, né? Esse cara, ele vai na Rede Globo, ele vai em um monte de lugar, porque como ele já foi de segurança pública, as pessoas adoram falar com ele. Porque só porque o cara trabalhou na segurança pública do Rio de Janeiro, ele tem uma credencial. E é interessante porque quando eu estudava com o filho dele era muito amigo meu, e ele falou que via filme pornô, hardcore mesmo, aquele depois das 10, né? Aquele que Michel curte. Com o pai e com a mãe, cara. Com o pai e com a mãe. O cara via filme pornô com o pai e com a mãe. Bicho, eu lembro, eu também via filme pornô, sabe? Apesar de ser um colégio católico, nosso, né? Eu também via essa coisa, eu via escondido, né? E, inclusive, repeti de ano por causa disso, mas ninguém precisa saber. É o seguinte, cara, eu também via, mas eu via escondido, né, cara? Eu não ficava, pô, isso aí é que nem, pô, o cara se drogar, né, cara? O maior problema das drogas nem é a droga em si, é a exposição que a pessoa faz. Quando ele me falou que, pô, via filme pornô com os pais, eu fiquei bem surpreso e não consegui esconder minha surpresa, né? E isso ficou uma coisa meio delicada entre eu e ele, né? E aí, anos depois, eu descobri que o pai dele é do Beira Rio, cara. Eu imagino o vídeo das pessoas do Beira Rio. Esse é o nível das pessoas que apoiaram, né, no desarmamento na Venezuela e continuam apoiando, sabe? É capaz, inclusive, de qualquer dia a gente ver uma notinha do Viva Rio e adjacências falando que se não fosse o desarmamento na Venezuela, os conflitos que estão acontecendo nesse momento seriam muito piores.
Pois é, eu já ia falar sobre o desarmamento, você já falou, eu peguei alguns números da Venezuela aqui, para o pessoal se assustar um pouco, mas antes eu queria dizer que as pessoas hoje em dia, as pessoas não, muita gente, né, não nós, mas muita gente está surpresa com o totalitarismo na Venezuela, né? Mas há muito tempo que está assim, né? Ah, agora que a Folha de São Paulo diz que vai tratar como ditadura, né? É há muito tempo que é uma ditadura, né? Então, a Emma Sarpentier, que é a nossa colunista, que ela mora na Venezuela, ela estava esses dias publicando no Facebook que as pessoas estão surpresas, mas a Venezuela hoje está igualzinho como estava alguns anos atrás. Só que agora é legal. Só que agora está oficial que é uma ditadura. Mas grande coisa! É, na prática, a ditadura está há muito tempo lá, né? Então eu peguei os números aqui, quero ver se eu consigo abrir, do FMI, né? Então em 2016 o PIB da Venezuela caiu 18%, e nesse ano está para recuar em 7,4%. A inflação no ano passado foi de 254,9%, e esse ano pode alcançar, deve alcançar 720,5%. Esse é impressionante, eu não consegui achar o número de mortes na Venezuela. Quando eu pesquisei, só aparecia a notícia dos protestos recentes, né? Que tem um número de mortes. Mas a taxa da mortalidade infantil subiu 30% no ano passado. A morte das gestantes saltou para 65%. E olha, caso de malária, 76%. Não tem remédio, não tem papel higiênico e eles têm que ir com uma mala de dinheiro para comprar um jantar, né? E açúcar.
Peraí, desculpa te interromper, não entendi. Não tem remédio, não tem dinheiro e no comunismo tem jantar, bro?
Não, pois é, depende do dia, eles têm um número lá.
Daí eles eu sou leigo nesse
eu esses dias me falaram uma curiosidade da União Soviética, que na época lá, né, da União Soviética, as pessoas saíam, né, na rua assim, né, saíam de casa com uma sacola no bolso, né, porque onde tivesse uma fila, quer dizer que estavam distribuindo alguma coisa, eles tinham que pegar, né, não interessava o que tinha acontecido na Venezuela, esse ponto.
Lá no Rio tem São Cosme e Damião, é assim também, cara. A gente sai pra comprar doce na rua, é assim também.
mas ó, fala em doce, né? Na Venezuela nem isso tem. Açúcar. É uma curiosidade, eu tomo bastante café, né? Na minha família pouca gente toma café. Mas a minha bisavó gosta muito, e quando a gente nasceu, ela colocava bastante açúcar no café pra fazer a gente gostar. Café. Até hoje eu tomo café com muito açúcar. Na Venezuela não tem açúcar. Né? Isso já me faz um capitalista que... desde... e a curiosidade é que a Venezuela ainda era um grande exportador de açúcar. E hoje não tem, né? Pra ver como essa destruição tem um nome, né? Que é socialismo. Não é a queda do preço do petróleo, não é lá. É socialismo. E, enfim, é isso aí.
Diria mais, é proposital. Esse povo aí que adora o socialismo, eles sabem muito bem aonde querem chegar, né? E o objetivo deles é esse mesmo. Só que eles mentem para as pessoas, né? para as pessoas acharem que aquilo é consequência do imperialismo, sei lá, né, tudo. Eles vivem num mundo paralelo, né, e acabam criando esse mundo paralelo para as pessoas.
Exatamente, os líderes da Venezuela estão muito bem de vida. O Trump, o presidente americano, falou que não descarta a possibilidade de invadir a Venezuela, depois a gente tenta falar sobre isso, mas depois que o Trump falou isso, o filho do Nicolás Maduro, ele foi eleito, acho, na Assembleia Constituinte, né?
Na fake.
E ele casou, e no casamento dele teve chuva de dólares para enfrentar o Donald Trump. Eles estão bem de vida.
Exatamente, né? Esse povo é assim, né? Eles querem igualar todos, né? Por baixo, né? Como acontece com todos os lugares, né? Onde o socialismo é implantado. Mas os seus líderes e os apoiadores, né? Os que orbitam ali o poder, né? Estão muito bem, né? E bilionários, né? Os que estão pior ali são milionários, né? Mas os que estão em ordem. Cabeça ali se tornam bilionários, né? E nunca mais querem largar, obviamente, né? Querem continuar dono do país ou, né, ou ter o seu próprio império, né? Eles chamam os outros países ricos de imperialista, mas na verdade eles sim criam o próprio império, né? E acabam com a democracia e se tornam donos das pessoas, né? Não deixam elas mais sair do país, né? Muitas não têm nem condições de conseguir sair, né? Às vezes estão longe das fronteiras, né? E as pessoas vivem em condições de escravos, né? Como diz, como qualquer bicho aí, né? E, enfim, é um caos, é o legítimo inferno, né? Elas vivem o próprio inferno, né?
E mesmo assim, eu diria que Venezuela ainda é melhor que o Brasil. Mas pô, qual é isso? Eu vou te falar por quê. É o seguinte, agora existe uma exposição internacional, não tem mais volta, que a Venezuela é uma ditadura. E a gente caminhava a passos largos e agora a gente caminha devagarinho para ir pelo mesmo caminho, cara. A gente deu uma estagnada, já falo isso, vou continuar falando, né? O Brasil só não é uma Venezuela por causa do PMDB, não que isso seja um motivo de muito orgulho, mas é verdade. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, cara, é o seguinte, se você é um brasileiro e dá um jeito de chegar nos Estados Unidos para pedir asilo, os caras mandam você de volta, cara. Se você chegar na Europa, vão te mandar de volta. Agora, se tu é venezuelano, eles vão te aceitar igualzinho aceitam de cubano. Ou seja, até isso eles são melhores. Até isso o Brasil consegue perder, cara. Então, assim, é impressionante. Pior, eu vejo a situação da Venezuela, eu não vejo, do meu sentido, vamos dizer assim, de combate, eu não vejo tão crítico assim. Eu vejo. Já tá velado o troço, não tem comida, não tem emprego. Vou perder o quê? Porque vida eu também não tenho, né? A população tá preocupada com o quê? Vai perder o quê? Né? Então é verdade que tu vê, um monte de gente tá se expondo, e tá morrendo, e vai ficar mutilado, coisa do gênero, vai sofrer horrores, e é verdade que eu tô falando, né? E aqui no Brasil? Que a gente fica sempre naquele... A gente tem 60 mil mortes por ano... E continua naquela, não, que não é uma guerra, que tá tudo bem. Não tá bem. E a gente caminha pelo... A gente trilha o mesmo caminho, né? A gente faz igualzinho. Agora deu uma estagnada só. Mas se a gente for ver todas as situações que a gente tem na política e até mesmo no pensamento das pessoas, continua a mesma coisa. Né? A gente vê um monte de gente que se diz, por exemplo, direita... que até os esquerdistas xingam eles e blá blá blá, e chama de coxinha e blá blá blá. E tu vai ver, o cara tem um pensamento esquerdista, do Estado babá, do Estado gigantesco, de imprimir dinheiro, sabe? De explorar explorar Nióbio, sacou? E vai, cara, as pessoas não conseguem entender isso, sacou? Não conseguem entender, sabe? A gente vive uma aberração cultural de anos. Quiçá, olha, eu posso até ir mais longe. A gente sempre viveu uma aberração cultural. Se a gente for ver, eu não sei hoje como é que é o ensino médio, mas quando eu fiz meu segundo grau, né, eu estudei literatura, sempre teve vertentes culturais no Brasil para forçar uma cultura, né? Aí teve o indianismo, teve o nacionalismo, teve o sei o queísmo, tudo ismo, cara. Porque sempre tentou forçar uma cultura, né? Então, assim, eu não diria até que a gente vive uma aberração cultural, eu diria que nós somos uma aberração cultural.
É tanto ismo e, no fim, a gente acabou no socialismo, né? Podia ter acabado no outro, né? No liberalismo, sei lá, alguma outra coisa assim, né?
Aí o cara vai falar que é neoliberalismo.
Todo ismo leva ao final, né? Que é o extremismo, né?
O Trump falou que não descarta a possibilidade de invadir a Venezuela. Ele podia ser ruim em geografia e acertar a gente aqui, né?
Pô, não. Precisa ser ruim de geografia. A gente fala que Brasília é a capital da Venezuela. Pô, eu já vi documentário falando que é o grande prêmio do Brasil na capital Buenos Aires, porra. Então, pô, podia ser assim, cara.
Você já falou um pouco do Brasil. Eu queria perguntar. Ainda sobre a responsabilidade dos partidos aqui, o PT, esses partidos do Foro de São Paulo, mas não só os do Foro de São Paulo. Todos os partidos daqui que ficaram quietos sobre a Venezuela durante muito tempo. E sobretudo o PT, que era o governo, né, que apoiou, financiou, enfim, praticamente é da Venezuela, né? O Lula deveria ir para lá, eu acho, né? Se não for preso, o Lula deveria ir para a Venezuela. Bom, se bem que lá ele ia ficar muito mais rico, né? Ou não sei. Mas eu queria saber a responsabilidade deles para a ditadura na Venezuela, né? Quanto à ditadura da Venezuela, qual a responsabilidade dos brasileiros, dos partidos brasileiros, sobretudo o PT?
Amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. O Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou.
Vai lá, Michel.
Cara, o PT é a mãe, né? O pai é a Cuba, né? Eu acho que os dois aí, né? O Lula com o Fidel, né? Quando criaram o fórum lá após o final da União Republicana lá, da soviética, né? Como é que eles iam financiar, né, a Cuba e como é que eles iam transformar, né, a América Latina numa cópia da União Soviética, né? Basicamente, cara, começou ali, né? O que o Olavo sempre falava, né? E todo mundo dizia que era teoria de conspiração, né? Eu conheci o Olavo uns 3-4 anos atrás aí, né? Nunca, daí que eu comecei a ver essas histórias dele aí, que ele denunciava, né? Hoje é o que a mídia fala, né? Fora de São Paulo, né? Justamente ele não dava nem trela, né? Eles tentavam esconder isso, né? Justamente para os caras conseguirem tomar o poder, né? Eles tinham que esconder a real intenção deles, né? E vender aquela imagem de paz e amor, né? Lulinha, paz e amor e tal, né? Eu até tenho um tio meu aí que é conterrâneo aí,
agora de vocês aí, Ponta Grossa, né? Ele falava, né? Pô, eu nunca votei no PT, né? Os caras são de extremista mesmo, né? Uma pessoa de mais idade, né? Já tem, quando é mais novo, às vezes não dá, né? Você é doutrinado, né, na escola, né? Então, acho que isso não acontece, não, que todo mundo é do bem, né? Tem que pensar pelo lado bom, né, das pessoas, né, e acaba acreditando nessas historinhas aí, né. Agora, o PT, cara, né, desde que assumiu o poder, graças aos grandes empresários ali, né, o Emílio lá, o Debrecht, né, que ajudou a financiar as campanhas dele e tal, né, porque ele sabia, ele tinha interesse, né, no poder da esquerda, para ele continuar ficando milionário, né? Ele é o bilionário, mas talvez conseguisse se manter bilionário, né, e deixar os donos do poder bilionário também, né? Então eles começaram a expandir isso aí para a América Latina, mas é tudo planejado, é tudo um plano, né, cara? Não é nada assim, aconteceu, né? Eles estavam muito bem claro, né, o que eles queriam, né? E a Venezuela é o céu para eles, né? O que o Maduro está fazendo lá, né? O Chávez começou, o Chávez foi cria desse Fórum de São Paulo, né? E aquilo lá é o paraíso deles, cara. Aquilo lá é o paraíso deles, entendeu? O povo está na merda, mas o objetivo era esse mesmo, né? Eles não têm um pingo de humanidade, né? Os caras que defendem isso não tem um pingo de humanidade, né? Eles estão lá para isso mesmo, né? Mas o discurso deles é que eles defendem, né, o humanismo, o ambientalismo e vários ismos ali, né? Mas acabam, o objetivo final é esse mesmo, né? É o poder totalitário, né? Então eu acredito que o PT conseguiu, né? Pelo menos na Venezuela eles conseguiram, né? E eles defendem isso. Eles não falam mal Maduro, do regime, dizem que tem que avançar ainda mais, né? Claro, né? Ainda não está totalmente dominado, né? Eles têm receio de perder o poder ainda, né? Então eles têm que continuar trabalhando aí, se apoiando, né, e se defendendo, né? E se a Dilma estivesse ainda no poder, com certeza o Maduro já teria avançado muito mais, né? Acredito eu, né? Muito mais, na, mais rápido, né? Ele tá meio devagar ali. Mas porque ele está sem o apoio agora, né? Sem o apoio do Brasil, aí, dos petistas aí que estão fora do poder hoje, né?
Diria que se o governo ainda tivesse com o PT, nós com certeza seríamos responsáveis por uma missão, abre aspas, humanitária, fecha aspas, para a nossa querida Venezuela. Eu tenho certeza, cara. Não tenho dúvida que eu tô falando. Eu não tenho dúvida que ia ser feito dessa forma. E digo mais, se dependesse de mim, a Venezuela já estava anexada ao Brasil, tipo um Porto Rico brasileiro, sacou? E o PT faria a mesma coisa, cara. Só que ele ia fazer o começo do que o Michel falou, concordo plenamente, que ia ser uma espécie de união soviética, né? Seria da América do Sul, né? Então, eu acho que começaria por aí, cara. Eu não tenho muita dúvida disso, não. Claro que a gente tem que analisar uma série de coisas, mas também não é o caso. Mas você quer falar da responsabilidade brasileira dos partidos em geral? Acho que a gente tem que falar da responsabilidade brasileira como um todo, né? Não só do partido do PT, como é que é, PSOL, como é que é aquele outro lá, PC do B, tem
a USP.
A UNE, bicho. A UNE. O MST. Todos eles são culpados, cara. Isso é fato. Isso aí, vamos dizer assim, eles são os principais responsáveis. Mas em todo crime a gente tem os coautores, né? E, cara, o povo brasileiro é coautor disso aí também. Até pouco tempo, a gente tem que lembrar disso, cara. A gente, até pouco tempo atrás, a gente falou isso, foi taxado de otário, de coxinha, blá, blá, blá. O nego reelegeu a mulher, sacou? E tá aí, cara. Né? Eu tenho que ir às forras justamente por causa disso, porque eu sempre falei. Né? Pô, eu lembro, cara, quando Lula foi eleito, cara, a primeira vez, eu falei assim, brother meu, se não se envolver num caso de corrupção, cara, e tiver um processo de impeachment, cara, eu dou meu salário do mês pra você. Eu ganhava bem. Eu dou meu salário do mês pra você. Cara, isso faz mais de 10 anos, cara, eu já falava isso. Pô, eu olho na cara do cara e já sei que é picareta, sacou? E o cara novinho, hein, bicho? Não era muito esperto, não. Eu, não que eu seja muito mais hoje, mas... mas era suficientemente esperto de não ser comum, né? Mas eu, e o que eu queria comprovar com isso que eu tô falando pra vocês é a Abreu Lima, a refinaria do escândalo dos escândalos. Cara, para pra pensar no seguinte, cara. A Abreu Lima foi orçada inicialmente em 2,5 bilhões de reais. De reais? Não, minto, desculpa. De dólares. 2,5 bilhões de dólares, cara. É dinheiro pra caramba, bicho. Procurem saber que investimento empresarial, que cara, 2,5 bilhões de dólares, dá pra construir uma cidade, cara. É uma coisa cavalada, é muita coisa. E aí, cara, olha como é que funciona a conivência brazuca. A gente fez o Abreu Lima, começou o Abreu Lima com um orçamento inicial de 2,5 bilhões de dólares, lá em Pernambuco, se eu não me engano, uma porcaria dessas qualquer. Aí, Pernambuco é uma porcaria. Se você não entendeu, eu vou repetir. Pernambuco, Nordeste em geral, é uma porcaria. Se fosse bom, a gente tava migrando para aí, não é o contrário, porra. E é o seguinte, se bem que eu sou carioca, Rio de Janeiro é uma porcaria tão boa quanto, sacou? Fiquem tranquilos, não existe bairrismo, sacou? O Brasil, inclusive, o melhor retrato brasileiro é o Rio de Janeiro. Não fiquem chateados. É o seguinte, mas voltando, aí o cara botou uma refinaria lá em Pernambuco, sem estratégia nenhuma. Botou para quê? Para ficar bem na fita, cara. Por quê? Onde é que é o núcleo de votos do PT e companhia? É no sul do Brasil? É no sudeste? É lá, meu camarada. Vou corroborando que é uma grande porcaria. Sacou? Então, claro, existem pessoas assim como eu, não faço parte dessa porcaria, mas está no lugar errado, na hora errada, sinto muito, como eu. Então é o seguinte, Abreu Lima, cara, foi orçado em 2,5 bilhões de dólares, foi para 18 bilhões de dólares. Para pensar nisso, gente. A gente está falando que o investimento de 2,5 bi foi para 18. A Venezuela tinha uma participação de 40% em Abreu Lima. Sabe quanto é que ela deu até hoje? Nada. A Petrobras não cobrou a dívida. Não sei quanto é que fechou a Abreu Lima, se é que fechou, não sei qual é o status atual da Abreu Lima. Eu posso dizer o seguinte, na época que isso se conversava em 2014, se eu não me engano, lá pertinho de quando a nossa excelentíssima presidenta foi reeleita, se projetava que ia fechar em 20 bilhões. Em 20 bilhões. Se a gente considerar que isso aí é o custo, ou seja, o que foi contabilizado, eu queria que vocês parassem para pensar no que não foi contabilizado, ou seja, a roubalheira que teve. Né? E o que eu quero dizer com isso? A gente é incompetente. A gente é incompetente. O grande problema dos coxinhas e dos direitistas em geral é que eles acham que o problema do Brasil é corrupção. O problema do Brasil, pessoal, não é corrupção. O problema do Brasil é que nós somos macacos. A gente se comporta como macaco, a gente vive como macaco, a gente é macaco, a gente é incompetente, gente. A gente é tão incompetente que o cara me fala que vai fazer uma refinaria de 2,5 bi, mesmo que fosse um investimento estratégico correto. Aí eu pergunto para vocês, ninguém contestou? Ninguém contestou, todo mundo achou, ai que legal, vai gerar emprego, caíram no conto keynesiano, é legal. Se ferraram, bicho, se ferraram, sacou? Outro, corroborando o que eu tô falando para vocês, o cara, eu acho que eu já falei isso no outro podcast, o cara fez estaleiro no Rio Grande do Sul. Estaleiro no Rio Grande do Sul. Alguém aqui já foi no Rio Grande do Sul, cara? Vai lá na Praia do Cassino, cara. Vê como é que venta naquele lugar, cara. É minuano o nome daquilo. Todo mundo sabia, até pouco, quando eu ainda estudava geografia, todo mundo sabia que era um minuano. Minuano é um vento que vem lá do Ártico, sacou? Que o bicho pega, sacou? Do Ártico, não, da Antártida. Que o bicho pega, sacou? E é o seguinte, é frio pra caramba. Agora, tu imagina, cara, tu soldando no frio. Gasolina, meu pai nasceu em Rio Grande, cara, numa cidade portuária, lá no Rio Grande do Sul. Meu pai falava gasolina, o fósforo caía na gasolina e apagava. Por quê? Líquido não pega fogo, pega fogo é o vapor da gasolina. Era tão frio, cara, que a gasolina nem evaporava, cara. Sacou? Então, assim, a gente corroborou com isso tudo. Não é só o PT, ele não deu um golpe. Ele foi eleito, cara. Ele foi eleito porque a gente gosta disso. Vou repetir, a gente é macaco, a gente curte, cara. Sacou? Exato, é verdade. É verdade. Os hermanos são os macaquitos um pouquinho mais civilizados, mas não difere muita coisa, não, hein, bicho? É que agora a entidade gêmea cortou o cabelo. Não tá aparecendo, mas até pouco tempo atrás parecia dois argentinos também, sacou? Eu quando vi a primeira vez, bicho, falei, pô, acho que se perderam ali em Santa Catarina e vieram parar aqui.
Vai ver, todo ano um argentino deixa um filho ou esposa num poço de gasolina sem querer, né? Vai ver, ficamos lá, né?
Puta, é verdade, bro.
A certeza do Brasil. Como é que é a certeza do brasileiro? É imposto, morte e um argentino esquecido em Santa Catarina, né? Porque sempre tem um. Pô,
você não conhecia, eu lembro.
Mas eu tava. Agora dei um Google aqui pesquisando sobre a refinaria Abreu Lima e achei uma notícia de junho de 2017 na Folha de São Paulo. Que a Petrobras contratou o consórcio com Conegis SC/Possebon para conclusão das obras, que ainda estavam inconcluídas. A refinaria está operando desde 2014, mas ainda faltam os equipamentos para o tratamento de enxofre, etc, etc.
Olha, fiquei até feliz aí com essa notícia, porque o Possebon aqui, cara, ele é vizinho dos meus pais, o irmão dele que é dono dessa empresa. Tô achando que eu tô de sacanagem? É ele mesmo, bicho. Eu vou lá pedir emprego, bicho.
Dá
uma mamadinha nesse aí também.
E em março, a Petrobras já tinha anunciado a contratação da Qualiman por 301,6 milhões para a conclusão de outra instalação da refinaria. Então, quer dizer, a novela ainda continua na grade.
Três trens, que eles chamam lá, que são trens, plantas, né, que propõem operação, né, e uma delas foi concluída, né, nesses 18 bilhões aí, né, uma parte foi concluída, né, então agora eles estão, acho que é para terminar o segundo trem, né, aí estão vendo aí que, como diz, vale a pena ou não vale, né, que lá é impagável, né, nunca o dinheiro vai retornar para os cofres da Petrobras, né. Então, mas ainda assim é melhor terminar o outro trem, eu acho que otimiza mais o processo, né, as instalações, para não perder tanto, né, para deixar de perder, né, mas...
Melhor mesmo é privatizar.
É, com certeza, só que lá ninguém quer, né?
Isso que é o problema.
A gente paga pro cara sumir, sabe? É que empresa estatal é igual sogra, bicho. Se bem que eu não posso nem falar mal da minha sogra, que ela é muito gente boa, porque ela me incomoda. Nunca foi na minha casa, não posso falar mal. Mas é o seguinte, pô, dá, bicho, até paga, sacou, pro cara levar, bicho. Porque o problema...
Uns milhões na conta, né?
É, porque o problema que a gente tem com essas estatais, cara... É a sangria, sacou? O cara quer estancar sangria e aí sangra mais ainda, bicho. Na engenharia, cara, a gente sempre tem o torque para dar aperto nas coisas, né? Ou seja, a força necessária, né, vulgarmente falando, a força necessária para apertar as coisas. Quando tem algum vazamento de líquido e você põe mais torque, normalmente isso compromete a vedação e vaza ainda mais. É igualzinho quando o governo fala que vai dar um jeito, cara. É igualzinho. Quando ele fala que vai dar um jeito, fala, puta, agora fodeu, cara. Agora não vai parar de vazar nunca mais. Então, assim, dá dinheiro pro cara ficar com o troço, sacou? Pelo menos estanca sangria, ó. Daqui pra frente é contigo, se vira, sacou?
Agora o gasto é teu.
Fatia, faz qualquer coisa, cara, mas não fica com esse troço na minha conta, não, que eu não quero ser acionista majoritário da Petrobras, nem de nenhuma outra estatal, e só divido os prejuízos, porque os dividendos, meu camarada, eu só pago gasolina na cara.
Brasil!
Toda essa corrupção, esse dinheiro aí, cara, é todo a população que pagou, né, cara? Tá embutido no preço do combustível, né?
E corrobora também com aquele teu pensamento, que eu também acredito nisso, que é proposital. Porque quanto mais o cara faz esse tipo de investimento, mais ele justifica a roubalheira, sacou? Então, pô, fica fácil, cara.
Muito fácil.
Agora vamos mudar de assunto, que já deu 40 minutos aqui de papo sobre a Venezuela. Eu quero falar antes... Dá pra falar sobre o Jair Bolsonaro, né? Saiu uma... A gente já tá tratando ele como pré-candidato a presidente, né? Pra 2018, vamos ver como é que vai ser a bagunça lá da reforma política, né? Quando falam reforma, me dá calafrio.
Tá tratando como pré-candidato? Não. Ele se deu esse título.
Ah, sim, mas ele se dá esse título desde 2014. Eu lembro que em 2014 ele já era pré-candidato, né? E agora o STJ assinou, né, a condenação dele para pagar 10 mil para Maria do Rosário. É interessante, né?
Dando gancho aí dessa decisão do STF. Cara, é óbvio que aquilo foi numa conjuntura totalmente diferenciada, né? A mulher chamou o cara de estuprador e o cara xingou não, né? Ele deu uma resposta da mesma altura, ou seja, uma resposta baixa. Aí é que mora o grande problema do Bolsonaro. Acho que o que mais me irrita no Bolsonaro, cara, não são nem as posições políticas dele, porque eu até acho que tem algumas coisas que são bem aproveitáveis. Acho que o que mais me incomoda no Bolsonaro é que desde sempre eu falo que o plano do Bolsonaro é falta de inteligência. E quando eu falo de falta de inteligência, eu não estou criticando se ele é burro, se ele não é burro, quem sou eu para falar isso. É de ter a inteligência de contratar uma assessoria, cara. Bolsonaro inteira, a família Bolsonaro inteira é uma vergonha por falta de assessoria. A impressão que eu tenho é que o gabinete desses caras tem a família dele, os amigos dele, que fica babando o ovo dele, falando que eles são um mito o dia inteiro. E eu falo isso até porque eu quero que ele melhore, porque eu quero que ele melhore, porque provavelmente eu vou ter que votar nele. Então, assim, eu realmente gostaria que o Bolsonaro e companhia, né, adotasse um padrão mais profissional para melhorar a apresentação dele, os pontos dele, e para não dar voto para concorrência, sacou? Porque o Jean Willis é o Jean Willis por causa do Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, cara, o Jean Willis era só mais um otário que estava lá dentro, que vocês nem iam saber qual é o nome, sacou? Porque eu não conheci o Jean Willis do Big Brother, não, cara. Eu conheci o Jean Willis, ativista LGBT, sacou? Já eleito. Eu nem sabia quem era esse cara, sacou? Ele só é o que é, mas do Bolsonaro, sacou? E quanto mais ele faz isso, mais ele dá guarida para esses caras, inclusive para a própria Maria do Rosário. Quanto à decisão do STF e companhia, nem sei se foi do STF, STJ. O STF só manteve, né, a decisão
não,
das polícias.
O STJ ainda não foi para o STF.
Fora a justiça brasileira, fácil. Mas voltando. Cara, é o seguinte, quanto à decisão da justiça, pronto, fica genérico, da justiça, né, o Bolsonaro, eu só posso dizer o seguinte, então ele devia ter chamado ela de vagabunda, de estupradora, de filha da puta, sei lá, mas o quê, sacou? Que aí não dava nada, sacou? Porque ela chamou o cara de estuprador, não aconteceu nada, bicho, não tô entendendo até hoje isso, sacou? Então, assim, é uma decisão totalmente política, é ridículo, e, cara, eu acho que Felipe Moura Brasil, cara, ali na Jovem Pan, falou muito bem, sacou? O grande problema de você condenar o Bolsonaro hoje, pelo simples fato de condenar na opinião pública, né? Pelo simples fato que você não gosta dele, abre um precedente terrível, igualzinho acontece hoje na Venezuela, que a gente estava falando, pra nem te perseguir também, porque você falou que Pernambuco é uma grande porcaria, entendeu? Então, assim, cara, a opinião do cara, eu posso ter uma opinião de uma série de pessoas, achar que a pessoa é um monte de coisa feia, sei lá o quê. E daí, cara, aí eu falo que o cara, a mãe dele é tal coisa. A mãe dele vai ser isso? Ele tem que parar de mimimi, né, cara? Então, assim, as pessoas que estão corroborando com a decisão da justiça, cara, pelo simples fato que não gosta do Bolsonaro, mostra todo o viés do macaco, né, cara? O viés autoritário.
É isso aí que você falou é interessante, né? Ele falta uma assessoria para ele, né? Com certeza. Também acho. Eu acho ele uma boa pessoa. Né? E ele tem umas ideias estatistas aí, né? Que tem que lapidar, né? Ele tem ouvido, né, muito a área liberal, né? Não a liberal americana, né? A liberal que é mais.
Liberal clássica. Né?
Aqui no Brasil, né? Mas, cara, ele não luta a guerra, né, política, efetivamente, né? Eu tenho lido, assim, sobre guerra política no site do Luciano Ayan lá, né? Ele diz: olha, quem vence na política é quem bate. Né? E é isso que a esquerda faz. Né? Tem vários. Folgaram, né, e eles têm assim uma agilidade mental, né, de bater, né, e de reverter situações, né, e se aproveitar de situações, né, para a guerra, para as bandeiras deles, né, para a agenda politicamente correta deles, né. E essa agenda politicamente correta nada mais é do que um fascismo, né, um fascismo que persegue, pune, né, e que censura, né, e quer dominar o cenário político, né, cara, e esse cenário influencia na injustiça nossa, né. Eu já digo injustiça porque não, realmente ali você não vê, né, a defesa das liberdades, da liberdade de expressão, né. Dependendo do que o cara fale, né, do que ele falou, não tem a ver nada, absolutamente nada, ser pejorativo, né, o denigrisse a imagem da Maria do Rosário, né, e ela, muito pelo contrário, né, a ela sim, né, ela acusou ele, né, então foi uma falsa acusação de crime, né, e o que ele fez contra isso, contra essa falsa acusação de crime, que isso é crime, né, o que ele falou para ela, que ela não deveria ser estuprada, né, foi deturpado pela mídia, por várias pessoas que apoiam, né, a esquerda, e a direita não teve a mesma agilidade mental de mudar o discurso, a narrativa. Né? E aí se criou essa narrativa que foi parar no judiciário e os juízes lá acreditaram nessa narrativa. Né? Aí eles fazem a narrativa se encaixar em algum artigo da lei. Então, falta muita agilidade mental para a direita, né? Para para todos, enfim, né, para a maioria da direita, né, ainda está muito devagar, né, na política, né, e entrar na guerra de equipamento, né, que nem ela entrou com uma representação, né, tanto na Câmara, né, para cassação, e também, e também contra a pessoa dele, né, no Judiciário Comum, né, por inverter a narrativa dele, né, e acusar que ele é justamente o contrário do que ele disse. Ah, ele falou que eu deveria ser estuprado. Então, isso aí é politicamente incorreto, né. E, na verdade, não foi nada disso que aconteceu, né. E faltou o quê? Ele entrar na guerra também de processos, né, que é o quê? Pô, ela até acusou de um crime, né? Isso é crime, né. Então, ela vai ter que provar estuprador, por que ele não fez isso? Então é aquilo que o Donato falou, falta inteligência, né? Mas é inteligência política, ele tem boas pautas, ele defende pautas que a direita defende, né? Que um pequeno liberalismo, né? Mas ainda ele tem que ser lapidado, é uma pedra ser lapidada, né? E que ele tem que ter mais agilidade, tem que ter pessoas mais ágeis, né, fazendo assessoramento para ele poder vencer nessa guerra política, né? Porque a sociedade como um todo, né? Nós aí, os macaquitos, né? Vamos pela narrativa que está na mídia, né? Nós vamos pela narrativa, e a mídia hoje é totalmente esquerdista, né? Totalmente esquerdista. Você tem que fazer assim, se você pegar e for crítico, né? E pegar todas as palavras, né? E uma frase, qualquer frase, né, na mídia, e você consegue ver claramente ali, né, vários pontos, né, que vão para o politicamente correto. Isso é atualmente uma ação fascista, efetivamente, né, que tenta calar, tenta silenciar, né, tenta deixar somente um lado, né, da história falar, né, e o outro que fique quieto. E essa ação que ele perdeu no judiciário foi por simples burrice mesmo, né? Por que ele não processou ela por primeiro, né? Fosse lá e saísse dali e abrisse um boletim de ocorrência antes dela, né? E aí, né? Ela que teria que se defender. Então, quem se defende na política já está perdendo, né? E ele, infelizmente, tem perdido várias batalhas por não atacar. Dessa forma hoje, né, a questão do Bolsonaro, né? E as ideias mais estatistas dele, né, ele, os filhos, né, e tanto ele, né, já defenderam várias vezes aí a estatais, né? Ele agora recentemente lá no Rio de Janeiro, lá a privatização lá da SEDAI, né, e o Bolsonaro lá, o sei qual deles lá, né, votou por manter, né. Pô, você tá dando arma pro teu inimigo, pô, né. Se a direita não assume o poder para desmantelar esse poder, cara, você, uma hora ou outra, esse poder vai cair na mão da esquerda de novo, e eles vão tomar conta do troço e vão dar continuidade àquela história que o Donato falou, né, a implantação do socialismo, cara. Ele caminha pequenos passos, mas ele caminha, né? Independente de desse pessoal aí, do Bolsonaro aí, mais da direita, né, para defender mais a vida, a liberdade, né, e enfim, cada passo que você dá em direção a mais Estado, você está caminhando cada vez mais para o extremismo, né? Então, o Estado é o opressor. Então, assim, você tem que buscar, né, sempre diminuir cada vez mais o poder do Estado. E o Bolsonaro, cara, ele está começando a pensar dessa forma agora, né? Só que ele já teve outras votações ali no Congresso ali, que ele acabou apoiando o lado da esquerda também, né? Então, assim, tem que fazer pressão, cara. Tem que fazer pressão em cima dele, tem que, quando ele defender bandeira que vai contra a liberdade, né, o liberalismo, ele tem que ser pressionado, né, e esses caras funcionam sob pressão, né, tem, então o político, e aquilo que o Donato falou, se for ele, cara, o candidato, e não tiver mais nenhum outro aí, por mais que pense pro lado da direita, cara, é com ele mesmo que a gente vai ter que ir, cara.
A gente vai tá se encaminhando pro final já. A gente já falou, só falou coisa ruim, né? Então o nome do podcast é 7-1, então agora a Lucia vai fazer o gol de honra. O gol de honra do nosso programa é o que já foi falado aqui um pouco, eu só vou, já tá acabando aqui. Só vou falar um pouco, é que é o impeachment da Dilma, foi o impeachment da Dilma. Que nós se livramos de por pouco, ainda podemos ir rumo à venezuelização, mas o impeachment da Dilma deu uma segurada, né? E, enfim, até hoje nós defendemos o impeachment e foi a melhor coisa que já aconteceu ano passado. 2016 foi maravilhoso.
O chamado gol de honra da seleção brasileira.
Podem fazer as considerações finais.
Ficar de olho aí na reforma política. Reforma política é onde o nosso ilustríssimo relator, deputado federal de São Paulo, Vicente Cândido, adivinha de quem é que é o qual partido?
Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como milhões.
Só nesse país.
O cara vai pra rua contra o PT e depois vão fazer uma reforma política com o relatório de um petista. É impressionante. E a cadáver, a Dilma, falou mal, diz que é o segundo passo do golpe, a reforma política. Ela não sabe que o relator é petista, caceta.
Veja, olha, eu só queria deixar um adendo aqui dessa reforma política. Fiquei bem de olho nisso. Estão querendo fazer doação oculta. Sacou? Já estava limitado a 10 salários mínimos, já estão falando de 10% da renda, já estão falando de até 10% da renda para cada candidato, não é total não, ou seja, é infinito. Sacou? Isso, cara, eles estão alegando que na campanha agora que teve para prefeito ano passado e para vereadores, eles estão alegando que houveram doações com pessoas que não tinham renda. Cara, eu tive esse problema também com a justiça eleitoral, é ridículo isso, sacou? Porque, no meu caso, era taxa de R$80, gente. É uma pequena monta. Inclusive, tive que ir no advogado para fazer uma defesa, falando que era de pequena monta. O cara está tratando quinhentão como se fosse R$500 mil, sacou? Então, assim, porque eles estão achando que as pessoas estão sendo laranjas para repasse de verbas, para politicagem. Isso é um perigo, ter doação pública, porque a gente fica sujeito ao George Soros, por exemplo, dar o dinheiro para o Liberty Twins lá, cara, o Liberty Twins repassar esse valor através de vocês, a entidade gêmea, dois CPFs, sacou? Para eleger um candidato comum, né, sacou? Então, assim, é só para vocês terem uma ideia de quão grave é isso, sacou? Ficar bem de olho nisso aí. As pessoas, como eu falei, como a gente é macaco, as pessoas nem tomam ciência do que está acontecendo, sacou? Mas é uma coisa terrível, cara. Eu tô realmente bastante curioso para saber como é que isso aí vai terminar.
Mas você começou aí com um caminho errado, né? O STF dando golpe lá, né? Acabando com a doação privada de empresas, né, para campanha, depois limitando a doação de CIS ali, né? Enfim, cara, eles estão tentando seguir por esse caminho, né? E o caminho, na verdade, tem que ser revisto, tem que fazer uma volta, né? Algo aí, né? Acabar com isso, voltar ao que nós temos que ir lá. A solução para campanhas políticas é essa, né? Agora, o cara quer falar em 3,6 bilhões, podendo chegar até 6 bilhões, né, de doação, fora a parte de mídia que já é, já tem que ser doado, né, pela mídia, né, esse espaço, né, que chega a certo milhão, mais o fundo partidário, né, 900 milhões, pô, nós já estamos dando 5 bilhões aí, cara, para a campanha atualmente, e eles querem talvez aumentar para 6 bilhões, né, só essa contribuição aí, né.
Abriu. É uma Abreu Lima a cada 4 anos, cara.
É. Cara, isso daí é assim, né?
Não, a gente é tão surreal, cara. Eu vou ter que te cortar, desculpa, Michel. Mas a gente é tão surreal, cara, que, cara, Abreu Lima é um absurdo. Aí a gente tá falando que vai fazer uma Abreu Lima a cada 4 anos rasgando dinheiro.
Cara, o problema também não é assim, cara. Eles estão falando desse fundo, cara, é anual, cara. É sobre o orçamento anual.
Não sei, entendeu? Por isso que eu tô te falando. É uma Abreu Lima a cada 4 anos. A Abreu Lima superfaturada. É a Abreu Lima de 20 bi, cara. Chegou?
Aí os caras estão, né, estão viajando, né, cara? Daí você tem aí um déficit de mais de 150 bilhões no ano. Aí você fala assim, pô, vamos, né, todo mundo tá falando, né, que as urnas são fraudadas, né? E realmente são. A própria empresa lá que fabrica as urnas e o sistema para ver que o cara é venezuelano, lá, Mujica, né? Ele fez uma declaração que a Venezuela ali agora teve a Assembleia Constituinte e foi fraudada. Ele, como dono do negócio, ele falou, ó, houve fraude. Pô, mas sempre houve fraude. Sempre houve. Né? E é só porque não é falado. Isso é teoria da conspiração e tal, né? Daí você fala em imprimir o voto. Vai gastar 3 bilhões e meio, né? Mas como é que dá dinheiro para fazer campanha tem? E para fazer a impressão do voto, daí não vai ter. Entendeu? Pô, já está em 150 bilhões o déficit primário, né? Sem contar os juros, né? O juro da dívida. E daí os caras agora, dinheiro para campanha eles querem, né? E começaram errado. Então, pô, então libera de uma vez essa campanha aí, né? Porque assim, dinheiro privado para campanha é o mais democrático que existe, né? Porque o dinheiro público, quem está no poder, né? É quem tem a Lei Rouanet, quem tem o dinheiro para verba para publicidade, né? Quem tem dinheiro para sustentar escolas públicas, né? Para bancar sindicatos, para pagar aí militantes, né? Isso aí é verba para campanha. Isso serve para campanha. Então, quem domina o poder, quem está no poder, tem o poder econômico sobre a campanha, né? Porque os caras fazem política dentro de escolas, dentro de empresas estatais, né? Tudo com dinheiro público, né? Então você vai, o STF lá falou que é domínio, não pode ter domínio econômico nas eleições. Pô, mas nós estamos falando de empresas privadas que podem doar para várias pessoas, né? Para quem quiser. E quem está no poder, que tem o domínio econômico do Estado, né? Vamos falar do domínio econômico do Estado, que se somar o domínio, todas essas verbas estatais, que vai para várias instituições, onde tem militantes que estão lutando a guerra política, né? Estão pedindo votos aí para determinado candidato. Né? E do outro lado, agora você não tem doação privada, e o cara não tem dinheiro, né? A não ser que ele já desviou, fez um, né, dentro da corrupção, ele conseguiu juntar uma verbinha aí, né, para alguma coisa, mas é desproporcional. Ele.
Então, estamos finalizando agora, lembrando que está sendo gravado no dia 16 de agosto, né, porque tudo pode acontecer, né, a gente está debatendo um monte de coisa e quando vai publicar já aconteceu uma outra coisa.
Lá vem mais um gol da Alemanha, né?
Então é bom sempre lembrar.
A JBS, sistema do gravador Mequetrefe.
Mas muito obrigado pela participação de vocês. E é só isso.
Falou, galera.
Valeu, pessoal. Grande abraço.
Valeu, boa noite. Um grande abraço para todos aí. Até a próxima.
Vocês que fazem parte dessa
Brasil!
Que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar.
e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem me comer. Vida de galo, povo marcado, povo feliz. Vida de galo, povo marcado, povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de galo, povo marcado, povo feliz. Vida de galo, povo marcado, povo feliz. Foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos vindos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade, de verem esse mundo se acabar. De Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.